nós vamos fazer o seguinte aqui, vamos contatar a presidente do SOS Agro RS, a Graziele de Camargo. E com a Graziele de Camargo nós vamos compartilhar as informações, as atualizações que a gente tem, as atualizações que a gente tem sobre o movimento SOS Agro, o que, que foi de fato conquistado até agora no Rio Grande do Sul para as medidas que foram pré-estabelecidas pelo governo federal. E ontem a gente acompanhava pelo grupo SOS Agro a preocupação de muitos produtores. Nós estamos no grupo de WhatsApp que tem, olha, centenas de produtores nesse grupo. O movimento, aliás, começou por um grupo de WhatsApp e tornou-se de uma proporção maior, né, a fim de que conquistas foram feitas, foram alcançadas, digamos assim. Porém, há uma parcela de produtores que ainda não conseguem se enquadrar nas medidas. Minha amiga Grazi, satisfação em tê-la nessa manhã de Nossa Senhora Aparecida, aqui no estado do Rio Grande do Sul. O tempo deve estar bom aí para os teus lados também, né? Assim como está aqui em Espumoso. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Tiago. Tudo ótimo.
Beleza. Como é que está o tempo aí? Normal?
Tá normal, tem sol.
Uhum. Perfeito. E aí, o que a gente tem de novidades, hein, Grazi? Como é que foi a semana de trabalho e houveram avanços? A linha de crédito do BNDES, ela é real para os produtores? Conseguiram acessar? Ontem nós víamos que tinham produtores que... surgiu uma notícia ali de que os recursos se esgotaram. Como é que estão as notícias nesse sentido, hein?
Bom, primeiramente, nós tivemos uma semana novamente de reuniões, de cobrança, né, de cobrança junto a senadores e deputados, e tivemos o apoio e o reforço agora da senadora Tereza Cristina e do Pedro Lupion, que é da FPA. Então isso vai trazer um resultado muito maior para nós semana que vem, com certeza. E a linha do BNDES, ela é real, porém, ela é inacessível. A quantidade de burocracia que existe e de coisas que não funcionam, né, por causa de toda a nossa situação, realmente faz com que os produtores não alcance o recurso. O recurso no agro, todo mundo sabe que é essencial, isso sem falar em toda a tragédia que a gente passou, que trouxe um endividamento gigante de todos os produtores que ainda estão completamente sem esperança, né? Sem como continuar.
Certo.
Então, essa linha do BNDES, ela tem vários critérios, que é muito complicado das pessoas terem e serem, de certa forma, contemplarem tudo isso, porque não tem como ninguém estar com o CPF limpo sabendo que tudo que tinha na lavoura perdeu. Então, todas as medidas que o governo criou, a desnegativação, o tal do fundo garantidor, essas questões, elas não funcionaram lá na ponta. E é isso que nós estamos cobrando agora, para que os deputados e os senadores, junto com os líderes de partido, retirem toda essa burocracia. Ou eles realmente façam o fundo garantidor existir, porque o fundo garantidor hoje, ele não garante nada, né? Ele tem que ser aprimorado. Ele realmente tem que funcionar lá na ponta. No papel está tudo resolvido. O problema realmente é quando o produtor pisa no banco, ou quando o produtor vai buscar o recurso para resolver, isso não existe, isso não acontece. Então, nós levamos todas essas problemáticas para eles novamente, e semana que vem terá uma reunião com os três ministérios: Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda e Ministério Agrário e Desenvolvimento. E eu acredito que aí sim nós vamos estar cada vez mais próximo do que a gente realmente precisa.
Pois é, mas alguma coisa no papel deve estar dando liberdade às instituições financeiras de aderirem à necessidade dos produtores ou não. Porque, por exemplo, se você for hoje para pegar uma linha de crédito, você tem que apresentar... O fundo não garante nada, você tem que apresentar uma garantia real, é isso?
Os bancos, eles criaram os critérios deles, né, que na verdade tem banco que está cobrando 2 para 1, tem banco que está cobrando 1,3 para 1. Então, eles criaram os critérios necessários que eles acreditam ser necessário para que o produtor possa pegar, captar esse recurso e para que ele realmente garanta que vai cumprir, né, que vai honrar com aquele recurso que ele está pegando junto ao banco. E esses critérios hoje, eles, pelo menos nós produtores, entendemos que eles deveriam ser flexibilizados por toda a situação, né, tendo em vista que os produtores, além de perder o recurso, perder o lucro, perder tudo aquilo que tinha de dinheiro quando vendia a sua safra, o produtor ainda ficou com toda a dívida. Então, nesse momento, o que, que nós colocamos para os bancos também? Que nesse momento, os bancos têm que ter solidariedade com o produtor, os bancos têm que colaborar com o produtor e flexibilizar todos esses critérios. Nenhum produtor hoje vai ter garantia real quando ele vai pedir 100 mil reais no banco, que ele vai garantir com 200 mil, porque ele já está todo endividado, ele já está com a capacidade de pagamento dele comprometida. E é isso que nós estamos tentando fazer com que os deputados, junto com os senadores, junto com os ministros, falem com o Banco Central e com o Banco do Brasil para que realmente as coisas sejam factíveis, para que aconteça de fato toda essa flexibilização e para também fazer a retirada dessa burocracia.
Pois é, mas me parece, por exemplo, se você tem uma dívida de 100 mil, tem uma dívida de 100 mil e tem uma garantia de 200, está sem capacidade de pagamento, e mesmo alongando as dívidas, não abre uma margem aí de fôlego para o produtor, pelo menos no ano, continuar a sua atividade? Ou o sistema impede isso?
Hoje nós estamos com duas possíveis soluções, e é a medida provisória 1247, que ela permite prorrogar as dívidas por 4 anos, e essa prorrogação já começa a contar a partir do próximo ano. Então, quer dizer, o produtor não tem carência, ele não tem fôlego, né, para poder se recuperar. Teoricamente é como se tivesse um milagre. Se ele colhesse 60 sacas por hectare, ele iria pagar a safra da 24 e 25. Aí, para ele colher 24, pagar os 60 mais 25% de uma dívida, ele tem que colher aí 80, 90 sacas por hectare. Então, isso tudo a gente colocou.
Certo. Mas não havia também a possibilidade do produtor alongar as dívidas por 8 anos?
Então, e a segunda solução seria essa nova linha de crédito do BNDES, tá? Que ela chama capital de giro, onde permite que o produtor capte o recurso necessário, né, desde que ele comprove o endividamento dele, desde que ele comprove o prejuízo dele com os laudos, e aí ele teria 1 ano de carência, quer dizer, ele teria 1 ano mais 7 anos para pagar todas as dívidas dele. Era por isso aqui que nós estávamos acreditando que iria funcionar. Essa foi a promessa da Expo Inter.
E peraí, então,
a promessa da Expo Inter foi,
viu, Grazi,
só 2 anos de carência, mais 8 anos para pagar, totalizando em 10. Com juro de até 10%, não, com juro de 6,5% a 8% de juro, com 2 anos de carência. Então, nós tínhamos uma promessa, não era perto do nosso pleito, que era 15 anos para pagar, com 2 anos de carência, com 3% de juro. O governo prometeu lá na Expo Inter 2 anos de carência, 8 anos para pagar, com juro de 6,5% a 8%, e ele nos ofertou, né? Ele disponibilizou 1 ano para pagar, 1 ano de carência, 7 anos para pagar, e o juro está em torno de 10, 10,3%, 10%. Então, a promessa feita não foi cumprida. E é por isso que agora o movimento voltou com cobrança, digamos assim, com outro tom, né? Tendo atitudes mais firmes, porque não temos mais tempo para que eles tentem ajustar. Agora ou é faz ou não faz, porque a janela de plantio já abriu. Nós já estamos tendo prejuízos econômicos por não conseguir fazer uma safra, uma planta, no momento certo. Fora tudo isso, o produtor ainda está esperando pagar os passivos, pagar o endividamento da safra passada, captar recurso para a nova safra, comprar insumos para que isso realmente se concretize lá na lavoura. Então, você imagina, nós estamos com a vontade, com o intuito, né, de continuar na missão, mas a gente está sendo impossibilitado pela falta de solução. E isso a gente levou para os dois deputados, para os dois senadores, perdão, e para os deputados que participaram conosco dessa reunião ontem pela manhã, que não temos mais como esperar. Então, a partir disso, os senadores, junto com os deputados, tomaram uma providência e terça-feira vai existir uma reunião junto com esses ministérios.
Tá certo, Grazi. E então, teoricamente, seria, o pessoal tá ligando aqui pra gente, viu, pedindo por que realmente, é o que você vem falando, né, e então é o que você vem falando, o produtor vende 2 estiagens e prejuízos econômicos com chuvarada e ainda tivemos prejuízos na lavoura de inverno, para quem plantou inverno, mas assim, teoricamente, essa linha de crédito, então, com 8 anos, mais 2 de carência, enfim, essa linha nova você pagaria todo o passivo passado, é isso?
Segundo o que eles tinham prometido, seria a solução, né? Você iria pegar todo o endividamento que tu tem, tanto no banco quanto fora, para empresas particulares, para cooperativas. Tá me ouvindo?
Sim, estou te ouvindo.
Então, a promessa era essa, era captar o recurso para pagar os bancos, as empresas particulares ou cooperativas, né, todo o endividamento que o produtor tem para fora, assim, para conseguir estender, né, o pagamento disso, estender nesses 8 anos e ainda fazer a safra 24 e 25. Quer dizer, se o produtor pagar o endividamento passado dele, ele vai estar sem nenhum tipo de restrição e vai poder captar o recurso para a nova safra,
uhum,
a tempo de fazer a nova safra. E a gente percebeu e a gente aguardou eu acho que já deu mais de 2 ou 3 semanas após a Expo Inter, já não deu um mês, que isso não aconteceu. Os bancos criaram vários critérios, os bancos criaram muita burocracia para que o produtor realmente acesse os recursos. E o que eles colocaram de disponibilidade nos dinheiros, os bancos também não aceitaram. Porque eles estavam o tempo todo dizendo que nós poderíamos captar o recurso em qualquer banco para pagar outro banco. E chegou no momento, o Banco do Brasil não quer que o produtor capte o recurso no Banco do Brasil para o produtor pagar uma dívida que ele tem no Sicred. E aí criou-se novamente mais um problemão. Como, né, como fazer tudo isso? Então, o governo federal, em reunião conosco, mais ou menos duas vezes por semana nós tínhamos reunião com o governo federal. Ele disse que nós poderíamos acessar a linha do BNDES quantas vezes forem preciso, desde que não ultrapassasse um certo limite por CPF. O problema é que isso não funciona da mesma forma, porque cada banco tem o seu critério. Então, a tua capacidade de pagamento com todos esses bancos também estava comprometida. Então, quer dizer, tudo que o governo federal prometeu, nada funcionou. Então, ainda tem muitos produtores que estão desassistidos, que estão aguardando uma solução, e isso fez com que a gente realmente trancasse o pé, dissesse, não, a partir de agora, ou resolve alguma coisa, ou realmente a gente não vai plantar. Então, esse problema vai ser um problemão para o ano que vem. Né? A tragédia vai realmente aumentar, e tudo aquilo que a gente vinha falando vai se concretizar, infelizmente.
Pois é, então, tempo hábil, como é que é a sua janela, na sua região aí, a janela já abriu, vai até quando a janela? Até o final do ano, né?
Isso, vai até o final do ano, né? Esse ano mudou um pouco o zoneamento do Rio Grande do Sul, ele estendeu um pouco mais, só que a gente sabe que quando você faz a planta dentro da janela do plantio, é bom, agora quando você faz fora, já não funciona. Porque a soja já não tem a mesma produção, né? Então, certo, você começa a perder por produtividade.
A sua região aí, Grazi, a sua região é...
São Cepé.
São
Cepé. Minha região é Central Sul, né?
Central Sul, São Cepé. E tradicionalmente, você planta em que época lá?
Geralmente, todos os anos, eu começo a plantar dia 10 de outubro, dia 15 de outubro, eu já estava plantando. Sempre, durante todo esse tempo que eu estou lá embaixo, já faz 14 anos, eu sempre plantei em outubro. Uhum. Então, nós estamos nem nada, não tem adubo, não tem nada, então a gente está aguardando. O nosso problema é que nós levamos também essa preocupação para o governo, né, federal, é que quando sair um dinheiro, quando realmente funcionar as coisas, nós vamos aí sim comprar adubo, comprar semente, quando que isso vai chegar? Existe um tempo ainda para essa operação realmente ser realizada na lavoura, né? Então, isso aí vai atrasar mais de mês. Então, a gente vai conseguir plantar quando? No final do ano?
É uma situação, né? Mas tem produtor aí... É, pois é, a sua região, ele é outubro, você sempre planta em outubro. Nunca experimentou plantar mais no tarde? Dá resultado? Não dá? Tendência é menos?
A tendência é sempre menos, porém, depende muito do tempo, né, Thiago?
Sim.
Se o tempo continuar chovendo... Aí você faz uma escolha de uma cultivar um pouco mais tardia, ela ainda pode dar uma produtividade mediana, que a gente fala em torno de 40, 50 sacos.
Uhum.
Só que com toda essa realidade que nós estamos vivendo, para o produtor poder pagar um ano de chuvarada com mais 2 anos de seca, né? Pagar todo esse endividamento em 4 anos, ele precisa colher super bem. Quer dizer, ele teria que ter o dobro de lucratividade que ele sempre vinha tendo nos outros anos para conseguir sanar toda essa dívida. Então, isso é o que a gente falou para o governo. Por que que vocês não disponibilizam o nosso pleito? Por que que vocês não fazem tudo aquilo que a gente pediu lá atrás? Porque a gente tem certeza que vai conseguir se levantar. Nós temos certeza que nós vamos conseguir honrar com todo o nosso endividamento se esse endividamento for parcelado em maior tempo. Porque a tal anistia que eles prometeram nunca existiu, né? Ninguém deu anistia para ninguém ainda. Para quem aderiu à linha do da MP 1247, da prorrogação por 4 anos, ainda não teve nem resposta, porque os laudos foram para conselhos municipais. Então, quer dizer, é muita enrolação.
Pois é.
Eles criaram uma solução muito enrolada.
Pois é, não seria mais fácil, Grazi, pegar esse passivo passado e jogar aí para tantos anos?
Não entendi, Thiago.
Não seria mais fácil você pegar, quer dizer, as instituições financeiras pegarem esses bancos, o governo garantir tal dinheiro que tem, que vem do BNDES, então, direto para as instituições financeiras e as próprias instituições alongarem aí por 10 anos ou pelos 8 anos, mais 2 de carência? Seria mais fácil prorrogar o que já está contratado?
Com certeza seria. O problema é que, assim, se o governo realmente tivesse criado um fundo garantidor, onde esse fundo garantidor garanta 80% do risco da operação, o banco iria disponibilizar o valor necessário para o produtor quitar suas dívidas. O problema é que isso não está acontecendo. E é isso que nós vamos cobrar semana que vem. Nós queremos que o fundo garantidor funcione.
Pois é, ele garante hoje. Hoje,
um investidor,
ele está garantindo.
Ele assegura em torno de 20% da operação. Quer dizer, o risco fica totalmente para a instituição financeira. Fica, o risco da operação fica para o banco.
Ah, então tá aí o problema.
E aí o que o banco faz no lugar? Ele vai te cobrar uma garantia real, ele vai te cobrar uma capacidade de pagamento que ele avalia ser necessária para poder honrar com esse compromisso, desse novo endividamento. E acontece que muitas pessoas não têm essa situação hoje.
Uhum.
A situação é muito crítica. Então, agora o governo jogou toda a culpa nos bancos. Né? Daqui a pouco ele vai jogar toda a culpa nas cooperativas. Então, quer dizer, ele fica nessa transposição de responsabilidade. Ele fica jogando a responsabilidade do fato dos produtores rurais não estarem de volta na sua lavoura, não estarem de volta na sua roça trabalhando. Primeiro era dos políticos, agora é dos bancos, daqui a pouco vai ser da cooperativa. Essa demora em ter uma solução nunca é dele. A responsabilidade nunca é dele.
Pois é, então agora ficou mais claro aqui para a gente entender e até para a própria sociedade entender o porquê que o produtor está gritando tanto, né? O fundo garantidor, ele garante então apenas 20% da operação. Então essa deveria ser a manchete. Os nossos ministros deveriam dizer isso quando dão entrevista para a imprensa, né? Olha, nós criamos um fundo garantidor que garante apenas 20% das operações dos produtores. Porque daí ficaria claro, porque senão não fica, né, daí fica de um lado a sociedade pensando que o produtor acaba tendo mais benefícios, por exemplo, que as empresas, né, e então não é clara muita informação e a divulgação que é feita pelos ministros, né?
Não é clara, e da forma que eles colocam, né, eles anunciaram que iria vir 4,5 bilhões de reais agora para ajuda dentro dessa linha do BNDES que permite prorrogar pelos 8 anos. E o dinheiro que veio foi 460 milhões que durou minutos. Quer dizer, o que o governo anuncia não é o que de fato está lá na ponta. E isso está trazendo uma situação muito mais caótica e preocupante para todo o estado do Rio Grande do Sul. Para cada um real que o produtor capta, o produtor pega lá no banco ou na cooperativa ou na empresa, esse um real se transforma em dois, três reais fora da porteira. Quer dizer, esse produto que ele produziu ali, lá fora vai render muito mais. Então, é por isso que o agro hoje no Rio Grande do Sul, ele é responsável por 40% da economia do nosso estado. Então, é um setor muito importante, é um setor que deveria estar sendo tratado com muito respeito e com muito mais relevância, porque os produtores rurais, eles são a engrenagem principal, primeiro para o Brasil não parar, e depois, aqui na nossa situação, para realmente reconstruir o Rio Grande do Sul. Se um produtor parar hoje, vai parar uma cadeia gigante por trás dele.
Tá certo. Grazi, eu posso colocar de manchete governo, fundo garantidor, né, o fundo, como é que é o nome que eles divulgam esse fundo? É o fundo garantidor mesmo, né?
É, na verdade ele tem um nome que é fundo garantidor social, aí tem um outro nome, porque eles explicam de várias formas, tá?
Certo.
Mas o fundo garantidor que eles falaram que, né, iria garantir, não é real, na verdade ele é ineficaz.
Tá certo.
O fundo garantidor é ineficaz.
O
recurso prometido é insuficiente.
Certo. Então eu vou colocar.
O governo federal sabe que nós precisamos de 25 bilhões. E ele só mandou 4,5, quer dizer, prometeu, né? Queria mandar 4,5.
E veio 460 milhões só.
Isso.
Certo. Mas a manchete que eu vou colocar aqui para clarear é: fundo garantidor anunciado pelo governo garante, né, apenas 20% da operação contratada pelo produtor, tá bem?
Ok.
Muito obrigado pela sua participação aqui na nossa manhã, um bom final, um feriado, bom dia das crianças aí, boa Nossa Senhora Aparecida, enfim. E semana que vem atualize as informações pra gente, ok?
Obrigada, Thiago. Um bom dia a todos, um bom final de semana.
Bom final de semana.